Boa noite, 19 horas 9 minutos. Está no ar mais um flagrante delito para conversa entre Carlos Pedro Ferreira e Ricardo Santos. Começa hoje o Ricardo Santos, o primeiro a marcar o ponto de chegada a caminho do local em mobilidade elétrica. Mas de gama superior está Carlos Pedro Ferreira, esperemos que sem exagerar na velocidade, porque ainda tem de parar para comprar a broa, mas a conversa essa não para. Ricardo Santos, boa noite, bem-vindo. Num país, e a conversa vai parar ao tema, diria, habitual, onde a realidade e a política se podiam confundir perfeitamente com uma trama de Hercule Poirot, Agatha Christie ou ficcionistas de elevado quilate, ou não?
É verdade, Carlos. Antes de mais, boa noite. Espero que me estejas a ouvir bem. Hoje no programa estamos limitados, não é? A ausência do Carlos e com tecnologias.
Muito boas condições para já.
Estás a ouvir bem, por favor. Em boas condições.
Quero dizer, falarmos cedo mais porque há assim umas errâncias, umas variações, aí umas pequenas falhas. Será uma questão de rede, eventualmente, mas o som com boa qualidade.
E agora?
Agora melhor. Agora melhor.
Muito bem, Carlos. Pois isto tem sido realmente, há 15 dias tivemos alguma oportunidade de falar sobre a crise política, que então estava fresquinha, ainda se estava a montar. Até tivemos aquele episódio engraçado de meio do programa, sermos atravessados e darmos a atravessar a declaração do Presidente da República, não é? Que teve quase aquela questão de prognóstico, parecia mesmo, como tu gostas, um jogo da bola, não é? Portanto, estávamos a discutir o resultado e estava ele prestes a ser desvendado.
Estávamos a ouvir a flash interview.
É verdade, exatamente. E então, desde então, muita coisa tem rolado e, ao mesmo tempo, muito pouca, que é assim a grande dicotomia desta crise política e também de todos os episódios que agora vêm dela. É de facto um desvelar de pequeníssimas coisas que se foram sobressaltando umas às outras e, pelo menos a meu ver, sem que muito se conseguisse, mesmo agora passados 15 dias, desvelar sobre a questão prática, ou seja, portanto, temos um governo que cai, não é? Portanto, e isto é um facto inaudito em Portugal, portanto, um governo que cai em exercício de funções por um processo judicial, que leva a uma demissão de um primeiro-ministro em funções, com uma maioria absoluta, e passados 15 dias, não era de esperar a resolução do processo, porque isso só com grande inocência e ingenuidade é que podíamos esperar, tendo em conta o país em que vivemos, não é? Portanto, sabemos bem como é que funcionam os processos judiciais em Portugal. É bom relembrar que a Operação Marquês, não é? E o que envolveu a prisão preventiva e depois efetiva de um ex-primeiro-ministro, até à data ainda não foi bem a julgamento, não é? Portanto, uma série de crimes que então eram levantados pelo Ministério Público caíram por prescrição. Outros ainda estão para ser decididos. Portanto, só realmente aqui por um milagre é que podíamos acreditar, mas poderíamos, pelo menos nesta altura, entender que os indícios que aqui tinham sido levantados que teriam consistência para que houvesse aqui alguma solidez na maneira como este processo está a avançar. Infelizmente, o tempo tem-nos mostrado um bocado ao contrário. Não podemos dizer que não existe aqui nada, até porque o tráfico de influências é um crime, portanto, deverá ser punido e avaliado como tal. Por si só, é uma realidade que não é de sumenos. Agora, de facto, para o empolamento a que assistíamos aqui há 15 dias, no último programa, com o envolvimento do primeiro-ministro, o que é que poderia ser e o que é que não poderia dizer de lá até agora, foi mais aquilo que caiu do que aquilo que se confirmou. E isto é grave para o país, não é? Porque atravessa, como disse na altura, e volto a repetir, atravessa um momento particularmente difícil que ainda, e eu venho a dizer isto já há pelo menos um mês e meio que neste programa que venho a dizer que acho que ainda não se notam os efeitos de uma crise, mas que ela era visível, e era tão visível que, aliás, apesar dos bons... Estas semanas têm sido muito aceleradas neste sentido. Por um lado, temos nesta semana esta história que tem empolado o Partido Socialista e particular agrado do ainda primeiro-ministro quase missionário António Costa, que é quando Paul Krugman, que é uma personalidade, atenção, independentemente, e tem feito críticas e mantém-as, mas É uma personalidade para a qual eu até tenho particular afeição. Fiz há muitos anos um curso no qual ele é que dava a informação de economia, um curso online, e portanto tenho alguma consideração por esse Nobel da Economia. Agora, e que veio dizer que Portugal era um milagre económico, não é? Mas ao mesmo tempo que se fala deste milagre económico, parece que o remetemos para o passado, não é? Portanto, é um milagre que já lá vai, porque todos os indicadores económicos e toda a informação que temos recebido da zona euro, tudo aquilo que está previsto para o próximo ano, não indica a continuação desse tal dito milagre económico, o que por si só, aliás, diga-se passagem, não quer dizer nada, porque uma coisa pode ser um milagre económico e não ter efeitos práticos na vida das pessoas. E eu há muito tempo que venho a reclamar que este país estava a preparar para uma situação muito difícil. Uns bons números apresentados pela economia não têm sido muito sólidos em relação ao que é a vida das pessoas. Eu tenho assistido a algumas realidades que fui partilhando convosco. A dificuldade na habitação a que se assiste neste país é trágica e as notícias vêm-se avolumando. O estado em que está a saúde, a educação, e portanto isto tem sido uma bola de neve que tem vindo a rolar, disfarçada por um aquecimento central, não é? Que vai enganando com estes bons números e com um apoiozinho pontual ali, um aponto pontual acolá. Mas, na verdade, eu acho que o país vai atravessar, aliás, não só o país, eu penso que o mundo, com esta situação das guerras, com os próprios ciclos económicos, que aliás fazem parte de toda a história, acho que vamos atravessar um período difícil. E Portugal só não me parece pessimamente preparado para isso, como agora se lhe vai acrescentar uma crise política, que eu pessoalmente considero que é muito grave. E numa situação, não é? Sem termos este vislumbre do que nos espera. Eu, como tinha dito no passado, e foi uma das coisas que afirmei no último programa, ainda não tínhamos ouvido a declaração de Marcelo Rebelo de Sousa, é que é óbvio que, do ponto de vista da idealização, a solução que foi encontrada por esse Presidente da República seria a solução ideal, não é? Se tivéssemos um país diferente daquele que temos. Portanto, houve aqui um Primeiro-Ministro missionário, independentemente das questões que levaram até isso, a verdade é que tivemos um pedido de demissão, e portanto o cenário ideal seria de facto este, a convocação de novas eleições, não é? Para que o povo se manifestasse em relação a isso e portanto que fossem apresentadas novas soluções, porque temos até por experiência histórica que um governo nomeado, não é? Como foi com Santana Lopes, acaba por ser muito fragilizado. Portanto, essa seria a situação ideal. Mas na situação real que temos, para lá do idealismo, isso pareceu-me péssimo, continua a parecer-me, se bem que acho que, apesar de tudo, poderia ou não ser o melhor de dois males, porque no estado em que está o país e com as alternativas que aqui se foram também desvelando, não sei se ficaríamos muito melhor ou não. Agora, cada vez menos tenho essa convicção, não tenho essa certeza, que era a de que o Partido Socialista tivesse eventualmente tinha que propor alguém ao Presidente da República para que finalizasse estes dois anos pela importância que eles tinham para a nossa economia, etc. Mas pronto, não foi por aí, o Presidente tomou outra ação. A ação que vem tem vindo a revelar o quê? O cenário que na altura eu antecipei, que foi as dificuldades que temos agora de sucessão, mesmo pela via democrática, que é, portanto, todas, como disse na nossa última sessão, todas as sondagens, se bem que isto tem que se lhe diga também, atenção, mais um parênteses, mas todas as sondagens apontam para o crescimento do Chega. A situação PS-PSD não me parece que vá ser fácil, porque tanto poderá dar, ainda falta ver muita coisa, mas tanto poderá haver para um lado como para o outro, naturalmente, mas não nos parece haver aqui uma resolução. Portanto, e é engraçado como neste momento se discute mais a sucessão dentro do Partido Socialista do que aquela do país, que é uma surpresa. Tudo isto para finalizar dizendo que, perante todo este caos a que temos assistido, desde a questão macroeconómica, desde as questões dos partidos, os riscos que isto tem representado para a própria democracia, o que é que nos podia dar, apesar de tudo, algum alento, se bem que não nenhuma felicidade, atenção, mas alento, perceber que atravessávamos este período muito difícil da democracia portuguesa, porque houve aqui um processo judicial com bases super sólidas. De repente, não. Nem esta ingrata satisfação, chamo-lhe assim, que poderíamos ter tido, temos, porque na verdade o que se tem vindo a ver é mais confusões do Ministério Público, que tem vindo a comprovar ao longo dos tempos e destes processos que trabalha pessimamente, aliás com uma agenda que, não o afirmo, mas levanta algumas suspeitas sobre a agenda que às vezes empurra estes processos, se de facto é aquela que devia ser. Portanto, isto tem sido um bocado esta narrativa, esta novela político-mexicana, que tem sido muito pouco para a situação do país e para aquilo que as pessoas precisam mesmo de ver, que são medidas. Vamos ver se o discurso político vai por aí.
Do pessimismo,
aí o Carlos.
Do pessimismo azul para um irritante otimista aqui mais a centro-norte.
Eu não estou a ouvir nada.
Carlos Pedro Ferreira, mas isso é um problema que se resolve facilmente.
Mas eu ouço.
Ora, muito está com os escutadores desligados, mas também não tem. Não, mas eu estava a ouvir bem. Ora, muito boa tarde a todos. Atenção que eu não sou um otimista desbargado. Eu não sou um pessimista consolado, que é uma coisa diferente, porque aquilo que o Ricardo estava a dizer, eu ouvi com alguma atenção no ouvido do princípio, não estava aqui, é que, no fundo, o grande problema da democracia, que isto vai chegar, é a própria democracia, não é? Tipo, é as pessoas irem a votos e poderem escolher aquilo que a gente não gosta. São as coligações que pode haver à esquerda ou à direita, que chega, o crescimento chega, que é um fenómeno. Aqui um bocado estou como o João Miguel Tavares, pior que o Chega, só o PS. Ou seja, foi o PS, se não fosse o PS, com esta governança, o Chega não tinha aparecido, não tinha experienciado. Eu não vejo as coisas assim. Acho que há uma franja de. Nós temos os nossos eleitores, é assim, a democracia é assim, eles têm direito a votar, ainda bem, metade não vota, a outra metade vota e vota em quem entende. E, portanto, quando se diz isto está a ser muito difícil para o PS, a sucessão. Não faltam pessoas que queiram suceder, que queiram ir para o poder. Não, não faltam. Agora, o problema é que nós olhamos para isso.
Calma. Isso está a ser difícil. Eu até acho que é bom.
Não, mas tu estavas a dizer que estávamos a discutir mais a sucessão. E o problema é...
Não, mas eu não acho que isso seja mau. Eu até acho que isso é positivo para o PS.
Não sei.
Acho que seja positivo
para o país. Pô, está bem, mas isso faz parte da democracia. É poder haver várias pessoas que se queiram pôr a poder ir para as eleições. Melhor para o país era haver uma ditadura.
É que houvesse mais 10.
Não é isso. Isso parece o discurso da...
Tudo...
Pronto. Mas cada um... Então, não, calma, deixa... Calma, mas eu ainda não disse nada, seu doutor.
Assim?
Podes, mas
então,
eu
vou desafiar.
Eu tenho isto agora entalado, eu não posso, enquanto...
Mas eu preciso lançar esta bucha.
Ah, pois porque, também estás entalado.
Porque eu acho que é interessante para a vossa reflexão, que é, do discurso do Ricardo Santos, no fundo o que ele diz é que as eleições no Partido Socialista vão ser, ou estão a ser, uma espécie de primárias para as legislativas. E eu não percebi, e este é que é o meu desafio e o picanço, é se ele diz isto com a noção de que no PSD falta também uma eleição do género para que essa discussão fosse fomentada já a pensar depois no que vem a seguir.
Olha, para já, eu tenho aqui um problema. Não, é que o Carlos já me quebrou aqui o raciocínio e vou ter que fazer um rewind ao disco. Mas eu já respondo a isso, que é evidente, essa é uma pergunta. Mas a questão fundamental que nós temos aqui, que é, quando temos uma democracia, ainda bem que se possam apresentar as diversas ideias, mesmo que a gente não goste delas. Porque o contrário disso seria, era melhor que agora só houvesse o PSD como alternativa e ninguém fosse. É como aquelas propostas quando a gente concorre nos concursos públicos, que eu fico todo contente quando mais ninguém concorre. É fixe, já ganhámos. Ganhámos, pronto, ninguém quis ir àquele trabalho. Fomos os únicos. Ficamos contentes. Mas por opção, ninguém quis ir dentro daquelas condições, não apareceu mais ninguém e só aparecemos nós. Nós ou outro qualquer. Estou a falar do meu caso. Agora, a questão é o problema agora do PSD, maior que até que o PS, é o PSD não ter com o Monte Negro ser aquela que seria a pessoa que congregava o maior número de pessoas para o PSD. Eu acho que não é. Também não sei quem é que seria. Mas ele não é, de certeza.
E... Ou seja, concluís que um processo eleitoral daria jeito
para... Daria. Não sei se é possível, porque eu não percebo nada dessas meandras. Agora já não dá. Agora, correu mal, porque ninguém estava à espera disto. Pronto, é tipo... Isto aconteceu. Nós, no último programa, dissemos... Pois, atenção, eu disse, e o Ricardo, dissemos todos aqui. Bem, isto não é igual ao Sócrates para já. Mas agora até deu ao contrário do que eu estava a dizer. Isto ia escalando mais, mas agora descalou. Porque o Ministério Público, como disse o Ricardo, há um conjunto de coisas que afinal eram fortes indícios, que não assim são tão fortes, não são. Há confusões nas transcrições de nomes, afinal era António Costa, mas faltava lá. Mas estava lá escrito, estava. Podia só tratar por...
E tem, sobretudo, algumas vozes a dizer que se calhar houve precipitação do Presidente, do próprio Primeiro-Ministro.
Não, não, porque, não, mas se há, o problema é já há outro problema. É que se o Primeiro-Ministro se precipita, é porque sabe que vai ser entalado noutro sítio qualquer. E, portanto, ele já... Não, é, não foi nesta, ele não sabe exatamente qual foi a escuta. A gente, naquela em que ele estava indiciado, não era ele. Era o outro, o António Costa. Mas, quando ele faz isto... Ou é um golpe de teatro, e portanto já ia para sair, e saberia, eventualmente...
Aproveitou a boleia.
Aproveitou a boleia, porque quem não estava mesmo para sair, era o Galamba, e agora vamos ver o que é que vai fazer, mas não se me diz, o Pedro Nuno Santos, contentíssimo, mas no outro dia vi-o a falar na campanha, lá para o Norte, me parece... A explicar um bocado, no fundo ele era como São João da Madeira, que quando acabou a indústria de chapeleira, foi para o sapato e não sei o quê, o que na verdade é uma história mal contada, porque a história não é assim. As pessoas deixaram de usar chapéus e não deixaram de usar sapatos.
Isso foi quase, por acaso, esse discurso que tu falas foi quase aquele aspecto providencial.
Sim, eu sou o maior, eu também consigo reinventar São João da Madeira.
E as origens.
Sim, pois, só que ali. Pois, só
que. Sou do povo, mas também sou da elite.
Ele misturou tudo, mas misturou aqui um problema de história, que é. Primeiro, parece que não é de lá, que é uma coisa grave, é que São João da Madeira continua a ser o maior fabricante de chapéus do mundo. E, portanto, o que houve foi uma concentração do chapeleiro. Claro que há menos pessoas a usar chapéus. Em Portugal ninguém usa, mas há países que usam mais. E, na altura, Portugal fazia chapéus para cá, para os portugueses. E o número de chapéus feitos, eu não sei, mas podíamos convidar o Ricardo Figueiredo, feitos em São João da Madeira, se calhar, é o mesmo número de chapéus que eram feitos nos anos 60. Só que agora são distribuídos pelo mundo. A FEPSA faz 5 milhões de chapéus por ano. E, portanto, não acredito que Portugal comprasse 5 milhões de chapéus por ano.
Chapéus há muitos,
e portanto. Pronto, e depois era, ai não. E depois também temos um problema da nossa própria economia, já que estamos a falar disto, porque é que nós estamos assim? É porque não temos indústria. É que mesmo a indústria que existe, a Alta Europa está em Lisboa, portanto, é o que é, emprega mão de obra barata e tal, da parte dos operários. São João da Madeira tem indústria automóvel em força, em grande. Por causa do grande conhecimento que São João da Madeira tem da indústria dos colchões para os topos dos bancos e por causa da indústria das molas e de cozer cabedal, das peles, e portanto as marcas de topo estão ali por causa de saberem cozer de cortumes e saberem sobre colchões, é por isso que eles estão lá, mas depois a mão de obra é toda muito pouco qualificada. Estamos a falar de, provavelmente, salários mínimos, para 90% da malta que está ali, ou mais, está ali a trabalhar. Portanto, gera receitas mais lá fora do que cá dentro, tem uma ocupação muito grande por metro quadrado, mas, da mesma forma que a Alta Europa, nós não gerámos... Porquê é que eles estão cá? Estão cá porque nós temos conhecimento e vendemos barato, não estão cá por mais nada. Só estão cá por isso. Nem pagam muito bem, a engenharia não está cá, a engenharia está noutro sítio. Depois há uma outra... empresazinha, está até porque faz algumas coisinhas para aquilo.
Mas eu disse que tu eras o otimista, tu estás a...
Não, estou a ser um otimista, não, eu estou a ser otimista por isto, porque estava a dizer em off, quando foi assim. Bem, nós somos os maiores, porque nós recebemos bilhões e bilhões e bilhões de dinheiro desde que estamos na União Europeia, derretemos o dinheiro todo, ninguém vê nada, ninguém nos puxa as orelhas muito, nada, continuam-nos a dar dinheiro à força toda e cada vez mais. Portanto, isto só um povo...
Não, como... Dizem que somos um milagre.
Somos um milagre por isso. Porque nós conseguimos, mesmo portando-nos mal, continuarem-nos a dar a mesada e aumentarem-nos a mesada cada vez mais. Por exemplo, agora esta nova linha...
Vai acabar.
Não, isto está para acabar desde 2002. Mas nunca mais acaba. Ainda agora abriu uma nova linha, anteontem, que é ridícula. É ridícula, mas é bom para ganhar dinheiro. Que é para a criação de startups, para... No fundo, é aquela linha do governo. O governo quer acabar com o desemprego até 2030. Pronto, é isto. Não haver desempregados. E, portanto, dá dinheiro para desempregados criarem o seu próprio emprego. linhas de financiamento a 95%, valores de 20 mil a 100 mil ou no máximo 200 mil.
Não me obrigues a falar aqui.
Não.
Das chamadas que tu me fazes a dizerem: opá, vais ser um empreendedor, vamos ser empreendedores.
Mas isso é outra linha que é para a linha da terceira idade, para pessoas com mais idade. Eu estou a falar para jovens desempregados. Mas pode sempre despedir-te, também, também pode.
Já percebi.
Pronto, mas, não, mas isto é. Mas isto é tô, não estou a brincar, estou a falar sério.
É o entusiasmo do Carlos, se eu posso.
Não, é um entusiasmo.
Ontem,
não, porque.
A amabilidade de avisar. Atenção,
mas eu tenho que.
Eu tenho fontes de informação
importantes. Não, não são. Eu recebo por mail. Eu recebo por mail da PMR. Pronto, mas é a questão aqui, que é, por um lado, preocupante, por outro lado, positiva. É que nós podíamos aproveitar todos. Primeiro, se nós não usarmos os fundos, eles desaparecem e o dinheiro desaparece. Pronto, aquele dinheiro está para ali, que está considerado para aquilo, ou é usado ou não é usado. Agora, se nós o usarmos bem, criamos 100 mil postos de trabalho qualificados ou não qualificados, e criamos empresas que façam coisas efetivamente importantes para o país. Se nós usarmos esse dinheiro para gastar fundos, porque o problema tem a ver principalmente com os critérios de avaliação e critérios de premiação destes projetos. Que tem um problema logo de fundo, que é, eles basicamente são analisados do ponto de vista de formalidade tipo Excel. Tem um conjunto de critérios, ou cumpre ou não cumpre, e se encaixar naquele puzzle, ninguém vai lá ver o que é que aquilo foi dar efetivamente.
Agora explica-nos se és um rapaz bem sucedido ou não.
Em quê?
Nesses concursos.
Não estou a concursar.
Já apanhaste o jeito? Consegues responder?
Não, eu não consigo. Eu trabalho com empresas que. Eu tenho ideias. Não, eu não tenho projetos fantasma, eu tenho ideias. Agora vou submeter um voucher para isso. Tenho uma ideia e não sou eu que.
És com todo o respeito idiota, digamos.
Sim, eu sou idiota. E digo assim: eu tenho uma ideia que é isto, 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 fazer o match entre o gajo da bicicleta e o gajo que tem as garagens. Pronto, ok. Depois, não me cabe a mim avaliar o mérito disso. Eu acho que é uma ideia meritória. Imaginemos, neste caso, aquilo vai para o IAPMEI, não sei quem é que avalia aquilo, dizem, sim senhor, espetacular, ou não. Ou passa ou não passa, e não há cá meio passa. No voucher de startup, ou tem ou não tem. São 30 mil euros para fazer o projeto de um ano e meio. Pronto, para 75%, para RH, para recursos humanos, e o resto para aquisição de equipamentos informáticos e não sei o quê.
Queria dizer que essa palavra voucher, não sei porquê, mas soa-me mal.
Não, mas é o nome até que diz lá voucher startup, não foi eu quem inventei lá.
Se eu falar em vouchers em Portugal, pronto, nas notícias é logo algo.
Porque eles têm que pôr o nome. Sabes porquê que eles põem isto? Porque eles põem este nome muito apelativo para que as pessoas vão lá. Aliás, aquilo é de tal forma apelativo que eu estava a explicar isto a umas pessoas da família.
Claro,
não, e disse assim: epá, isto era mais turro. Isto era mais turro, tipo, é demasiado fácil. E depois até se sente na obrigação de explicar, calma, não sou eu que avalio. A ideia é esta. Pá, a ideia pode gostar ou não, não interessa. A ideia é esta. Tenho uma ideia para isto, tenho uma ideia para isto, tenho uma ideia para isto, tenho várias ideias. Agora, eu acho que nós estamos aqui, não me estou a perder, nós estamos ainda com uma mentalidade do tempo do cavaco. Eu acho que disse isso ontem ao telefone, que é aquela ideia que para ganhar dinheiro é preciso andar com uma enxada a cada a terra 15 horas por dia para depois ganhar 500 euros. É que o mundo já não é assim. E há formas naturais e normais e boas de poder ganhar dinheiro.
E dar asas à criatividade.
Não, mas basicamente porque o dinheiro vem. Quem ganha dinheiro e tem dinheiro não é porque trabalha muito no duro, é porque tem boas ideias. E estes vouchers de startups e depois estes financiamentos e o que seja servem para garantir que tu tens dinheiro para arrancar. Porque 30 mil euros não é muito para ter para fazer alguma coisa grande, mas é um dinheiro suficientemente interessante para um arranque, não é?
Ricardo, no meio de tudo isto, e deixámos ali os dois supostos favoritos à candidatura um pouco no vazio. A verdade é que o Distrito de Aveiro, pois, eu estou a fazer a apresentação do programa e ao mesmo tempo estou a assumir aqui o papel de taberneiro.
Taberneiro sem broa.
Sem broa hoje.
Eu sou sem pio.
Eu venci os pratos.
Ah, isto é o Carlos.
Vamos ter aqui no Distrito de Aveiro, provavelmente, e digo provavelmente porque no PS há duas candidaturas mais fortes e uma terceira que também está nessa corrida, José Luís Carneiro, pelo menos, e Pedro Nuno Santos, que aparecem como os mais prováveis futuros candidatos a disputar essa liderança, e Luís Montenegro, do PSD. O Distrito de Aveiro tem bons recursos humanos para dar ao país?
É assim, ele pelo visto tem recursos humanos, agora que não os classificaria, pelo menos no cenário político atual. Bom, vamos cá ver, isto voltando um bocadinho ali atrás, o Carlos fez essa contextualização também, porque mas, uns assuntos puxam os outros, é como as cerejas. Mas qual é a minha grande questão acerca deste momento dos candidatos que temos para, desses aveirenses e não só, que temos para a governação do país? O meu grande problema neste momento é que, primeiro, uma ausência que eu acho que não é saudável para o país, porque ou isso é uma democracia ou é uma falsa democracia na qual o PS se vai reproduzindo no poder. Portanto, o PS, o Carlos dizia há pouco, mas eu concordo, isto não é, isto, este cenário não é nada mau para o Partido Socialista. Este cenário, é, claro que há a questão aqui da corrupção, etc., tudo isto, destas suspeitas que se levantam, mas depois também a verdade é, como dizíamos há pouco, estas dificuldades do processo judicial, as pessoas vão começando a ver que isto são sempre fogos fartos. E não sei se o PS, no balanço daquilo que perde com estes acontecimentos e do que vai ganhar depois com o cenário total, não sei se não irá ganhar mais do que aquilo que perde. Em que contexto? Primeiro, porque o Carlos dizia bem esta questão do Chega. O Chega é, sobretudo, uma vantagem para o Partido Socialista, porque ele ainda não tem em Portugal, esperemos que nunca venha a ter, pelo menos é a minha opinião pessoal, embora é um país, o Carlos dizia uma coisa há bocado que eu quero deixar aqui bem clara. Desde que os partidos, do ponto de vista constitucional, se não é algo que está a funcionar muito mal neste país, porque isso teve que ser aprovado pelo Tribunal Constitucional, e era uma discussão mais vasta, mas tendo um partido constitucional, é um partido que está na luta democrática e, portanto, tem direito a colocar as ideias aos portugueses que se sintam representados por elas, por mais que eu goste ou desgoste dessas ideias e que veja com um mau resultado, porque nem só pelas ideias. As ideias, regra geral, são péssimas. Acho que já fizemos isto aqui. Mas não é a questão das ideias. É, na verdade, aquele cariz típico de partido populista com uma figura oportunista que, na verdade, ideias não tem nenhumas para o país. Portanto, isto é um projeto pessoal de André Ventura que vai alicerçado nas desgraças, vai surfando no óbvio e na miséria deste país. Portanto, se houvessem muitas ideias para discutir, elas não existem. Mas pronto, mas passando esta questão, eu acho que o problema aqui é que o Partido Socialista tem ganho muito à boleia disto, porque o medo do Chega, já se viu nas últimas eleições, o medo de que o Chega cresça polariza votos ao centro. E, portanto, há uma tendência que para já se mantém de ir sempre para o PS. E o facto de termos um candidato, e tu dizias há pouco, e eu acho que isso é importantíssimo, o facto de termos neste momento uma espécie de primárias para o país no Partido Socialista,
dá uma vantagem.
Grave, é uma vantagem para o partido.
Claro.
Está sempre na barra e está na discussão e apresenta candidatos e apresenta diversidade, etc. Enquanto que o PSD está refém num candidato que é um candidato de segunda linha,
fraco.
De reserva.
Portanto, então, ainda outra coisa, Ricardo.
A disputa foi arrumada.
Não, ainda surge mais um problema. É que no meio disto tudo, estas eleições, portanto, ainda vai haver algum tempo, porque se fosse agora, com estes problemas todos no Ministério Público, o António Costa ainda pode estar, ele está bem caladinho, ainda podia estar vitimizado, porque tudo tem vindo, dos últimos que eu tenho ouvido, é sempre erros no Ministério Público, sobre erros de transcrições, erros não sei o quê, afinal não devia ter sido, afinal não foi bem assim, afinal havia razões para...
Nomes?
Não.
António Costa?
António Costa. Não, nomes, tirando claro que ele não se consegue salvar, quer dizer, não consegue porque ainda não explicou porque é que ele manteve lá algumas pessoas tanto tempo. Esse é o grande problema de António Costa, é porque é que ele...
Mas, Carlos, tu talvez não tenhas ouvido, que isso é óbvio que há aqui um problema, mas não vamos dizer que não há, é mais do que evidente, isso não é de agora, já é de há meses, já é desde o início desta maioria, se não até antes disso. É evidente que há aqui problemas variedíssimos neste governo, um tráfico de influências que é notório, a bem ou a mal. Agora, o que não há é matéria criminal para aquilo que aqui... Ou parece, vamos ver.
Mas sim, mas Ricardo, agora, tu vê, eu no outro dia...
Para se envolver um novo
certo. Então, assim, é claro que é... Assim, bem, esperemos.
Estava um precedente que é gravíssimo, que é... Ou o que o Ministério Público faz vai deixar de ter validade, ou, pelo contrário, cada personagem que vá para lá... ou personalidade, neste caso, que vá para lá, vai duvidar sempre, mas será que me posso candidatar a um cargo tendo em conta que o Poder Judicial a qualquer momento me pode abrir um processo e eu estou à perna e vai o governo abaixo? Esperemos que isto não haja aqui um precedente, não é?
Claro, mas Ricardo, ora...
Sempre acreditar, embora já duvidasse, é só dizer isso. Eu quis sempre, mesmo nas minhas conversas particulares, logo no dia em que apareceu este assunto, eu quis sempre acreditar, embora com muitas dúvidas, porque conheço relativamente o país em que vivemos e conheço muito bem o sistema judicial que temos, quis acreditar que para se ter levado uma coisa destas a público e se ter envolvido o nome do Primeiro-Ministro no comunicado da Procuradoria-Geral da República, que devia existir aqui bases sólidas. E isto é um resultado de incompetência com competência, e sabemos lá de mais o quê, porque eu começo, quer dizer, não sou um grande conspiracionista, mas começo, o que o Carlos dizia há pouco, o Carlos Teixeira, eu também começo a pensar, se calhar há aqui muitos elementos à mistura, incluindo elementos políticos que causam o processo judicial, que causam o processo político. Que
é esta
um momento económico, eu não quero fazer aqui adivinhação, mas vamos para um momento económico muito difícil. Isto, o Costa também se demite assim de imediato, enquanto sempre foi muito teimoso com outras coisas. Por outro lado, o Marcelo, aquela história.
Então, mas isto, Ricardo, desculpa. Pronto, é capaz. Mas isso foi no último programa que tinha dito. Como é que uma pessoa que foi incapaz demitir quem devia ter sido demitido rapidamente, se demite rapidamente? Portanto, é logo uma coisa que não é normal. Quem não foi capaz de demitir outros quando era a sua obrigação, se demite à primeira coisinha, que agora se sabe que se calhar a coisinha, não sabemos.
Portanto, das duas,
não, mas eu ia dizer
no armário,
não,
o que achas que há ali uma narrativa escondida,
não, o que eu, escondida? Não, o que eu acho é assim, eu não, porque não existem, não há. Eu diria que não há teorias da conspiração. Há conspiração ou não há? A gente pode não saber. Se nós pensarmos, porque podia ser. Alguém do Ministério Público, com algum poder, queria queimar António Costa. E tem poder para lançar uma coisa destas. Uma operação e pronto. E lança, não sei o quê, depois. Opa, olha, você finge que só leu António Costa. Exatamente. Você finge que leu só António Costa e que não ouviu o resto e siga. Pronto, depois pode ser que passe, que ninguém dê conta. Então, agora, isto não é teoria da conspiração, porque a coisa ou foi ou não foi. Pois nós é que podemos estar aqui a falar sobre possibilidades. Mas o facto é este: António Costa demitiu-se. O Presidente da República aceitou a demissão. Pronto. E com eleições.
Mas tu não achas, por exemplo, muito um dos episódios que eu confesso que aqui não estava à espera, é que foi demitiu-se e ele se senhor aceitou a demissão e convocamos novas eleições e ainda tecem uns elogios a António Costa e tal, e à condenação. E agora, de repente, andamos aqui há uma semana nesta novela de disses que não disses, porque se há alguém que me tem alimentado o sentimento de que há aqui ainda muita coisa por descobrir, mais do ponto político do que judicial, é o próprio António Costa.
E o que é que achas desta intriga,
diretas e indiretas do Presidente?
O que é que achas desta intriga?
Mas é que nós é que estamos tão diretas e indiretas, porque
na... Eu recebo pós-jornais, eu isto, eu aquilo, quem disse que não disse. Está aqui uma novela.
Ricardo,
péssimo.
Ele estava com um ótimo aspecto.
Ricardo, o que é que achas de toda esta intriga? Ou aparente intriga?
É muito estranha. Sou toda
esta intriga.
É muito estranha, porque nesta altura poderiam querer ficar. Era de imaginar que, tendo-se demitido Costa, eu imaginava se me falassem primeiro, porque assim,
quem chamou a procuradora? Quem pediu para chamar a procuradora a Belém? Foi essa intriga.
Essa insinuação que Costa faz, eu não acredito, apesar de saber que do ponto de vista político.
Mas não acreditas?
Eu não simpatizo com algumas coisas do estilo de Costa. Acho isto um bocado estranho, quer dizer, acho que há aqui qualquer coisa que ainda falta explicar. Porque é que depois de um processo destes, em que era de imaginar que até fosse fácil para ambos adotar aquela cordialidade política que lhes servia bem aos dois, ao Presidente que tem esta missão agora pela frente.
Mas olha, numa viagem ao estrangeiro e estavam também muito divertidos outra vez. Portanto, isto é dia-a-dia, há uma novidade.
Não, mas eu acho que vocês não estão
lá na escola, sabe?
Não é? Pois.
Como estão à beijoca.
Quem é profissional disso são os dois. E, portanto, uma pessoa tem que se zangar em alguns momentos, não é? Tipo, e depois, a seguir, vão ver um copo e vão jantar. Porque tem que estar junto. Portanto, essa parte aí da política é parte, se lhe chamarmos alguma promiscuidade, que não me preocupa nada. Que é tipo, agora temos que fingir que estamos um bocado zangados. Agora
vou dizer isto.
É o que seja. Agora, a questão é...
Parece que estamos no tempo da monarquia, as cortes.
Epá, é o que for, eu não quero nome sobre isso. A questão é, vamos ver, António Costa demitiu-se. Epá, isso vamos ser assim, tipo touro, como eu sou do signo, tipo, vamos ser, epá, demitiu-se, vamos ter eleições. E temos que ver o que é que vamos ter. Quem é que vai escolher?
Pronto, mas, ouve, mas se quiseres falar também disso, sou-te honesto sobre este cenário. Isto às vezes cai-se numa posição, e há dias contava também isto aqui alguém, que eu sou cá numa posição tão, tão ingrata, que alguém me perguntava diretamente, mas quem é, mas na tua opinião, quem é que está em melhores condições de governar o país? Isto é difícil responder a esta questão, porque caio numa situação em que tenho que dizer o seguinte... dos partidos fora do centro, não me parece que nenhum deles vá ser desta que vai ocupar o poder. As geringonças à direita e à esquerda são difíceis, são complicadas e irão, se poderão dar, reforçar um governo, não irão criar governabilidade, nem à esquerda nem à direita. E, portanto, restando a questão clássica, PS ou PSD, é engraçado, como é um beijo obrigado, eu que não suporto, mas não suporto mesmo, e vocês sabem isso, a linhagem política que representa a Pedro Nuno Santos, porque para mim é o pior do PS, o pior, quer dizer, numa parte, noutra há pior do que ele, mas que é, não é, não é, é o dito PS mais à esquerda, mas por ser um PS militante, um PS, eu e o Carlos temos sido... provavelmente das personalidades ou das mini personalidades neste país, que neste pequeno espaço que temos da opinião pública e não só agora, como até já no discurso direto, que refilamos contra a partidarice. E para mim, Pedro Nuno Santos representa o pior da partidarice. É uma pessoa crescida nessas militâncias de juventude socialista, portanto, ideologicamente afanatizado, se me permite esta expressão, e portanto representa para mim um
mais apanístico, queres tu dizer?
É, um lado obscuro da nossa democracia.
E o que é que achas, e já agora, o que é que achas desta ideia que tem sido também muito veiculada, e aliás nestes últimos dias em que os candidatos começaram a aparecer muito na televisão e nas televisões, os comentadores acentuam muito esta ideia, e ao puxar, sobretudo pelo lado de José Luís Carneiro, que é o homem moderado e que é o homem que pode fazer a ponte ao centro com o PSD. O que é que achas desta tese?
É de facto uma figura muito moderada, mas falta-lhe também, pelo menos vamos ver também, isto vai revelar, mas falta-lhe alguma convicção e alguma postura, e não sei,
é carisma.
Não tenham batalhas. Não, carisma, não se ganham batalhas políticas em Portugal. Portanto, até podemos discutir o potencial que ele tem. Agora, eu estou convencidíssimo que Pedro Nuno Santos vai ganhar as eleições internas do PS e que vai ser ele o candidato contra Luís Montenegro. E era o que eu concluindo o que dizia há bocado, que é, não gostando eu de todo daquilo que representa para mim da nossa democracia, Pedro Nuno Santos, tenho que dizer que entre um e outro, com franqueza, quer dizer, pelo menos vejo Pedro Nuno Santos, a bem ou a mal, e sabendo que muito fará, que me vai desgostar, e que vai alimentar ainda mais a ditadura dos bois, porque é um boi, não é? É o boi por excelência, é o boi por excelência. Portanto, vai continuar a prolongar esse sistema que corrói a nossa democracia, o nosso sistema. Apesar disso, é um fazedor, é alguém com capacidade de fazer, é alguém que quer ver acabada a história do aeroporto, quer ver a história do TGV para a frente. É porque neste momento que este país, passado anos de governação...
E quer nacionalizar o país inteiro, pronto. Tá bem.
Tem muito pouca coisa feita.
Ricardo, mas calma.
Parece que vai ser Montenegro que vai fazer, seja o que...
Opa, estamos aqui já numa rota de colisão, que é, eu acho... que é que nem precisava de mais nada, é um problema de caráter. Pedro Nuno Santos já não é. Para mim é que, epá, não tem hipótese. Não tem hipótese, não, epá. Está bem, mas estamos a falar, quando tu fores votar, tu não podes fazer um voto. Eu sei, mas tu não podes. Claro, mas tu não podes fazer um voto com cláusulas. Olha, vou votar neste gajo, mas eu não gosto disto. Não gosto disto. Porque a ideia de que é um gajo que quer acabar com um conjunto de coisas, quer terminar coisas, também pode não ser uma boa ideia. Ele tem um conjunto de ideias na cabeça, nomeadamente com a questão das privatizações, das nacionalizações de quase tudo, que seria um desastre. É um tipo que acha que a TAP é uma companhia que devia continuar a existir. É uma pessoa que... Ele é muito habilidoso, depois de tudo o que ele fez. Conseguiu...
O que está a dizer é que não há pressa na privatização, é outro
não, visão. opa, andamos a dizer isto há 30 anos. Opa.
Mas está a arrastar os moderados do PS com ele. Portanto,
opa, está bem, mas ele pode arrastar o que ele quiser. E pode até arrastar os eleitores para votarem nele. quem tiver que decidir.
Não está a arrastar.
Não, espera, 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 Ricardo, deixa-me só acabar que eu já me calo. Quer dizer o seguinte, ora bem, depois disto tudo, depois de geringonças, etc., eu diria, uma pessoa, não estou a dizer, não tem nada a ver com PS, PSD, o que é que seja, uma pessoa com algum equilíbrio, porque quem votou, por exemplo, no PS, nas últimas, não votou, nas penúltimas, não votou na geringonça. E, portanto, acabou por ficar triturado naquela...
Excluído da geringonça.
Não, não, quem votou genuinamente no PS, de repente, acabou por viabilizar um governo com o Bloco de Esquerda e com o PCP. E, portanto, eu acredito que haja muita gente... Sim, nas penúltimas, sim. Que deve ter sentido muita gente magoada e chateada com António Costa, com o PS. Porque inventou uma coisa que não tinha sido inventada. Que é o acordo pós. Eu já falei nisto aqui, que para mim só poderia ser... Só podia existir numa lógica quando é avisado antes... A nossa ideia é esta. Nós vamos nos juntar se nós ficarmos aqui... Vamos juntar-nos com a A, B ou C. Isto não foi avisado, era antes pelo contrário.
E agora também não vai ser avisado.
E agora também não vai ser avisado. Portanto, eu se pudesse mudar essa regra da democracia...
São casos que ficam no bolso.
Não devia. Mas, a partir daí, disto ter acontecido, e depois disto tudo, porque não houve um governo, não há história, com tantas demissões, foi metade do governo embora, quem é que vai votar no PS? Porque nós não podemos particularizar dizer, porque senão dá um problema, que é, não... O PS é uma coisa, mas depois o problema são as pessoas. São aquelas pessoas que estavam lá. Se agora mudarmos as pessoas, aquilo fica espetacular.
Olha, e é que eu podia acreditar que o que se apresenta a seguir é melhor. Não é. É pior.
Não. Pois, mas seja o que for, não podemos confundir.
O PS reformado é um PS missionário. E o que agora se avizinha com Pedro Nuno Santos não são... É o que eu digo. É a verdadeira...
Mas ele já lá estava, ainda por cima, uma continuidade, de alguma forma.
Mas era uma parte num todo. E agora aquilo que eu vejo que vai acontecer, e nisto, e por isso é que depois refiro a questão da ausência no PSD, que é, aquilo a que estamos a assistir é o triunfo dos bois. Portanto, essa é a geração vindoura no PS. Há muito tempo que alguns moderados, não no sentido de moderados, centristas, moderados do ponto de
vista... Mas uma coisa, Ricardo, alguma vez não foi, mas alguma vez em algum partido houve... Os bois não são sempre aqueles que ganham, ou que ficam com os lugares melhores. Ficam sempre... Quer ao nível local, quer...
Até muito recentemente. Ó, Carlos, vamos assistir...
Então,
vais assistir
como não?
De certeza que vais assistir a uma nova fase política deste país. Porque apesar de haver...
Só se já não houver bois. Ninguém quer andar com a cartaz, também pode ser.
Outro, a verdade é que, independente disto, ainda houve na política, ainda neste último governo, muitas pessoas à mistura, gosto-se mais ou delas ou não, que vêm de um quadro político... que já vem desde a fundação da democracia, etc, etc. E agora, de repente, aquilo que vamos ter é a juventude socialista pura e dura. É aquilo que nos vai governar, portanto, com o radicalismo. Eu lembro-me daqui há uns tempos...
Sim, mas aí tem sempre... Desculpa, interromper só um segundo, que é tu dizes assim, ok, mas as pessoas que estão lá em casa e que depois vão votar têm acesso à informação toda, não houve tanta informação e também desinformação ao mesmo tempo, sobre quem é a pessoa, quem é não sei o que é que fez... O que é que andou a fazer, com quem é que dormiu, com quem é que almoçou, com quem é que jantou. E, portanto, isto está tudo disponível. Nunca tudo. Tão escrutinado.
Porque eu concordo com a tua leitura, e é aquela que eu também faço de Pedro Nuno Santos. Aliás, já fizemos várias vezes ao longo do espaço que nos é dado a voz. Agora, eu gosto de focar também na alternativa, que é... Não estou a dizer que isto vou votar nele, atenção.
Estás quase, estás quase. Falta pouquinho. Estás.
Agora, não...
Estiveste mais longe.
Mas...
O Ricardo faz um discurso náufrago.
Eu acho que é completamente perdido discutir também...
Também está a dar aulas, coitado.
Portanto, para na questão do Luís Montenegro. Eu acho que nisto o PSD tem uma responsabilidade enorme, porque se tornou num partido de ausência... que não tem figuras, não tem, quer dizer, tem agora como que numa situação destas apresentará eleições numa pessoa. Por exemplo, aquela questão, nunca, que eu acho que isto é péssimo, é que de facto é o maior indicador de que há aqui qualquer coisa. Como é que no cenário que temos, tu lembras,
Ricardo,
que
qualquer coisa,
a história do Luís Montenegro dos prédios, lembras-te disso?
Sim.
Lembras de discutirmos aqui a questão do negro quando apareceu dos andares lá do prédio de 6 ou 9 andares, que raio que era, e que quando lhe foram perguntar o assunto, a reação dele foi péssima. Quer dizer, o país atravessa um momento deste.
Com a varanda.
Exatamente. E continuamos sem saber o que é que Luís Montenegro tem a dizer sobre esse património.
Não, não, mas oh, Ricardo, mas desculpa.
Uma parte
não,
destas, uma parte destas do país.
Está bem, mas o, mas o problema é mais grave, porque se foram lá à casa, foram, o problema já está outra vez. Não, ele apareceu em pijama na varanda.
Isso é o Rui Rio.
Isso foi o Rui Rio.
Ah, agora está bem.
O caso do Luís Montenegro era aquele caso de que.
Sim, 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 sim.
Não sei quando eles têm de declarar o património que têm. E ele não declarou, falhou em declarar, não sabemos.
E o Pedro Nunes Santos também se esqueceu.
Pois, mas.
É igual, pronto, esqueceu-se um bocadinho mais dinheiro, que eram 400 mil, que não consegue explicar onde é que ganhou.
É que há anos que tenta apanhar a boleia.
Bem, no fundo, quem é que não se esquece de património que não declarou? Eu declaro tudo.
A pessoa esquece de declarar o que
tu tiveres muito, há coisas que podem
ser. Não, se tiveres muito, pode ser o caso.
Se tiveres 50 ou 100 apartamentos, podes te esquecer
de um. De um, pronto. Ok, mas isto é um caso, mas isto é um caso recorrente da política portuguesa. É alguém que se esquece.
E eu já essa do WhatsApp à Xandótica, então esqueceste.
Não, não, mas ó, Ricardo, eu agora estava, não estava a brincar, estava a falar a sério. Isto é um caso que é tipo. A gente já sabe o que vai acontecer. Que é, há sempre algum político que se esquece de declarar alguma coisa.
Mas se tiveres 100 WhatsApp a falar de várias empresas públicas, podes ter baralhado alguma e mandar uma SMS a resolver um problema.
Não, também tu podes fazer o que tu quiseres, mas de facto já é tipo uma commodity, que é a malta que se esquece. E o esquecimento não é nenhum crime, que é outro problema. Olha, esqueci-me, não há nenhum problema, eu vou corrigir a declaração.
Disse, mas é que aquilo nem sequer disse que se esqueceu, atenção, pelo menos...
Não, ainda não explicou, ele não explicou, também não... Mas também há uma coisa que eu acho que é uma boa ideia, é que a pessoa não tem que explicar aos jornais porque é que não declarou.
Isto é um aspecto muito simples. Eu estou a dizer que é o que o país precisa, para mim o país precisa de muito mais discussão do que aquela que estamos a ter aqui hoje. Infelizmente, vivemos na realidade que vivemos. Mas o que o país precisava era de uma discussão de ideias e de projetos, mas isso já sabemos que não vai ter.
Mas Portugal não quer isso.
Pronto, mas alinhando
à política,
a maior vantagem que o PSD podia ter neste momento era usar aquele velho argumento que usam, dizer assim, não, não, atenção, que no meio de toda esta imundice estamos cá nós, que somos os tipos sérios, e neste momento...
Como ninguém votava neles.
Não. Nem isso podem fazer.
Pois não, mas olha, estás a ver, mas é que o problema é que Portugal, e se calhar uma parte da Europa, que ainda ontem estava, lembrei-me agora de uma coisa que é tipo meio, epá, não vou aqui baralhar as pessoas, que foi uma jogadora de ténis de mesa portuguesa que disse que não estava para jogar com mulheres com maçã, como é que
chama? Transgénero. Maçã de Adão.
De Adão. E portanto, assim, eu não jogo. Que é subir outro, e isto teve, não sei, opa, teve uma audiência muito grande sobre aquilo que as pessoas estão preocupadas, tipo, estamos preocupados com o país ou jogar ping-pong com mulheres que acham que são homens.
Estamos preocupados com o país, porque se não estivéssemos preocupados.
Não estávamos aqui.
Não, não, estávamos aqui a discutir a Assembleia Geral do Porto preocupados com o Vilas Boas, não é? Estávamos preocupados com Vilas Boas.
Sim, que depois leva a uma outra questão sobre Vilas Boas, que é algumas pessoas que dizem assim, epá, andam para aí a dizer que isto se calhar são meio de, as pessoas gostam muito de ter os esportistas, mas se calhar o Pinto da Costa agora no fim da carreira, que teve sempre tão bem, agora tem o mal perder, e ele é que andou a contratar as pessoas para andarem a meter lá chateau gás e vandalismo. Pronto, é mais importante isto, que é se o Pinto da Costa, com 88 anos, está um bocado, ainda não percebeu que tem que acabar, e manda lá uns tipos...
É uma febre dinástica. É uma febre dinástica.
Não, não, é daquelas
e
coisas
que... o Pinto da Costa, e estivermos a falar do assessor, ou do chefe do gabinete, ou do amigo, ou do primo.
Que é não, mas é que... Pinto. Não, mas em nome do Pinto, ainda há outra coisa engraçada neste país. Não, é que... Estou a falar dos esportistas, não é? Que são uma grande parte. Que é, toda a gente perdoa... Não, pá, estas coisas não. Mas o facto da sua vida... Que é uma coisa engraçada, que conseguem separar muito bem a vida privada de Pinto da Costa e o seu carisma como dirigente esportivo. Pá, lá, ter uma namorada, segunda namorada, 15º casamento... Pá, isto não interessa nada. É um grande presidente, isso é o que conta. E depois o país anda nisto, que é tipo, é o futebol, é as eleições, que não, as pessoas não ligam muito, mas já não ligavam, porque também não iam lá, Depois discute-se muito, isto é muito importante, mas também ninguém vai lá vai.
Olha, eu só sei, eu só vos posso dizer uma coisa.
Participadas ou não?
Só vos posso dizer uma
coisa. Eu achava que havia condições para serem.
Dos nomes dos comentadores da televisão, dos painéis de futebol e dos painéis de política, do que os deputados, os candidatos aos governos, etc, etc.
Sim, porque isto, porque isto está a espetáculo. Que é, tipo...
é o Sebastião Bugalho, é o Calafate, é Mafalda. É tanta gente que faz comentário desportivo, é ligador na CMTV.
É tudo.
É tudo.
É tudo.
E é assim que nos despedimos, porque são 8 horas. E eu faço aqui uma despedida digna de uma transmissão radiofónica, senhores ouvintes. Acabamos de assistir aqui ao primeiro embate sanjoanense Sporting de Espinho. Mas o jogo promete, porque eles voltam a encontrar-se dentro de 15 dias e isto promete entradas a pé juntos, cartões, e vai aquecer seguramente, porque ainda está
umas filhosinhas.
Muito, muito morno, mas é, fixem, um grande derby. Sporting Espinho
e a Jerupiga.
Sporting Espinho, Sanjoanense, em nome do futuro do país.
Vozes independentes. Liberdade de pensamento. Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira, em flagrante delito. Às quintas, às 19h, em 105 e terranova.pt.